Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Esporte na Rede, diretamente dos estúdios da Rádio AL, na sede do Parlamento Catarinense aqui na capital do estado. Hoje, 16 de setembro, uma manhã complicada aqui na capital, tempo feio, chuva, depois de um final de semana belíssimo, as praias lotadas. Hoje, São Pedro não colaborou com a turma. Ao meu lado, meu querido amigo jornalista Henrique Santos, nosso coordenador Eduardo Rocha, nas operações técnicas de produção, Mário Pacheco. Hoje, no nosso programa, teremos uma entrevista com o João Paulo Souza Ramos, que é capitão do Pedal Continente, um grupo de ciclistas que divulgam e praticam o ciclismo. Bacana, um grupo interessante, uma forma também de socialização, de incentivar o uso da bicicleta. É muito bacana mesmo e ele vai contar um pouco mais pra gente sobre essa grande experiência do ciclismo. E teremos também a repercussão aí dos catarinenses nas séries A e B e tudo que rolou no esporte brasileiro e catarinense nesse final de semana. Henrique, antes de iniciarmos com o João Paulo, queria que o amigo só desse um bom dia para os nossos ouvintes.
Bom dia, Nicolas. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Falar aqui sobre o ciclismo é um tema cada vez mais importante. Haja vista que durante essa última semana foram colocadas várias faixas, vários cartazes ali na SC401 pedindo ciclovia. E inclusive também, Nicolas, são colocadas diariamente ou até semanalmente, infelizmente, as chamadas bicicletas fantasmas ao longo das rodovias. Ali no Jurerê tem, ao longo da SC401 tem mais duas ou três.
No trevo da Universidade Federal agora recentemente, acho que foi a última, né? Infelizmente.
Infelizmente, para homenagear os ciclistas que foram mortos no trânsito, infelizmente também pela falta de ciclovias nas nossas rodovias, tanto as municipais, quanto estaduais, quanto as federais. Um mal que acontece no nosso município, no nosso estado, infelizmente. E que vamos ver aqui, falar aqui com o João Paulo, ver o que ele acha disso e falar também sobre outros assuntos, que é um assunto também de extrema importância. E como gosta de dizer o Rocha, né, o esporte é a alavanca do progresso social e o ciclismo também faz parte dessa alavanca do progresso para trazer os jovens, para trazer a comunidade para participar de um evento e de uma forma também de saúde, algo tão importante para a sociedade brasileira e catarinense.
Exato, Henrique. Só antes de iniciarmos então a nossa entrevista, só registrar a presença em estúdio da nossa grande produtora geral do programa, a Regiane Canning. Agradecer muito pelo carinho de sempre aí, pelo apoio que é fundamental para a gente. João Paulo, meu querido, muito bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio conosco. Para nós é sempre uma satisfação muito grande. E de início, eu gostaria de te questionar, a gente vai ter tempo para conversar sobre o grupo, enfim, sobre a forma de trabalho de vocês, todos os objetivos. Mas recentemente, o prefeito aqui da capital, o ex-deputado César Souza Júnior, ele, ao lado de um grupo de ciclistas aqui de Florianópolis, ele resolveu ir da prefeitura, da sede da prefeitura, que fica na rua Tenente Silveira, todos devem conhecer, até a residência dele, que fica no bairro João Paulo. Tem que atravessar uma boa parte da Beira-Mar, enfim. É um percurso um tanto quanto distante. Ele resolveu fazer aquilo para sentir as necessidades dos ciclistas e as dificuldades que os ciclistas hoje na capital enfrentam. Como é que tu vê essa situação? Tu achas que está mudando um pouco a mentalidade do nosso gestor público em relação a isso? Tu que é um ciclista, que todas as semanas tu estás nas ruas com o teu grupo?
Primeiramente, bom dia aos ouvintes da Rádio AL e a todos presentes no estúdio. Agradecer a oportunidade de estar de uma forma aí esclarecendo dúvidas, ajudando um pouco aí a divulgar o ciclismo na Grande Florianópolis. Foi uma ação muito bem-vinda do prefeito em pedalar esses 19 quilômetros até a casa dele, que é no João Paulo, 17. E realmente, na prática, ele sentiu, vamos dizer, na pele, o que é um ônibus passar tirando o fino do teu braço.
Inclusive, ele registrou que ficou com medo em algumas situações, né?
Exatamente. As bocas de lodo, as saídas de água nos cantos das ruas, com até 30 centímetros de profundidade, isso para uma bicicleta normal, de quem usa no dia a dia para o trabalho, né, que é um pouco mais simples do que a gente usa para competição ou para uma viagem, algo assim, é uma queda na certa, correndo grande risco de ter uma fratura de rosto ou até mesmo qualquer trauma pior. Mas acho que ele está no caminho certo, ele está nos ajudando bastante com relação à divulgação. A prefeitura sempre nos apoia em qualquer passeio ciclístico, A Polícia Militar também nos apoia bastante, Guarda Municipal. A gente está no caminho certo, obviamente, que Florianópolis falou em linha de mobilidade. A gente sofre muito, é uma das cidades do estado de Santa Catarina com maior problema de mobilidade, seja para o carro, seja para a motocicleta, seja para o ciclista ou para o pedestre. Mas o ciclista em si, ele, eu acho que ele pegaria uma parcela muito maior dessa galera que usa carro, usa moto para se locomover. Se a gente tivesse uma ciclovia, se a gente tivesse uma ciclofaixa, se a gente tivesse os motoristas um pouquinho mais focados ou ligados no ciclista, geralmente eles acham que aquilo ali é um objeto neutro. Se eles barrar em ti, não vai ter problema algum, vai ser só mais um cachorro na rua. Então, infelizmente, a gente sofre um pouco com isso. A maioria dos motoristas de maior experiência, ou melhor, maior idade, eles acabam não nos respeitando, tirando fino, buzinando, que é muito perigoso buzinar, ao caso de tomar um susto, cair, se machucar. Então, a gente está no caminho certo, mas falta bastante coisa. Estamos acreditando muito nessa prefeitura, nesse governo, e assim, sucessivo, a gente tem uma evolução grande.
João Paulo, bom dia, amigo. João Paulo, o ciclismo, o uso da bicicleta para o trabalho é uma coisa já que faz parte até das nossas cidades, né? Principalmente no interior, as cidades industriais, né? Que o operário usa muito a bicicleta para ir ao trabalho, ou usava, né? Mas com o crescimento das nossas cidades, haja vista a situação que você acabou de comentar agora, parece que inviabiliza um pouco o uso da bicicleta como veículo para o trabalho, para a locomoção do operário. Você acha que a bicicleta, você que participa e fundou, né, o grupo Pedal Continente, que você vai falar mais sobre a formação desse grupo aqui no nosso programa, você acha que a bicicleta ela ainda tem essa finalidade de ser usada como transporte do operário, ou é um tipo de transporte mais assim esportivo, ou visando benefício à saúde, né, como a prática do esporte individual?
Até aqui em Santa Catarina, né, Rocha, nós temos o exemplo da cidade de Joinville, que é a capital das bicicletas aqui no estado, que a gente observa ainda hoje muitos profissionais indo para os seus locais de serviço, para os seus locais de trabalho com bicicleta. E é uma grande quantidade de pessoas que utilizam a bicicleta. Aqui em Florianópolis, infelizmente, eu acho que até o João pode falar um pouco mais para a gente sobre isso, mas é uma quantidade, acho que muito pequena, né?
A gente
até
tem
porque
muito...
o trânsito que nós temos aqui...
A cidade de Itajaí, por risco exemplo, iminente. É uma marca registrada, é o
também.
Uso da bicicleta.
Exatamente.
Pelo operário. Blumenau, Itajaí, Joinville, como você citou.
Alguns bons porcentos da parcela que faz o trânsito da Grande Florianópolis ser ruim, o tráfego não comportar o nosso, ou melhor, as nossas estradas não comportarem o nosso tráfego, vão ter solução, ou melhor, vão amenizar um pouco mais se os órgãos governamentais focarem um pouco mais no ciclismo. Eu acho que a gente tem capacidade de abranger uma parcela muito maior de ciclistas, seja ele para estudo, para ir até uma faculdade, seja ele para ir até o seu trabalho, seja ele para fazer o seu exercício diário, desde que a gente tenha, por exemplo, na nossa Via Expressa, que é a parte continental aqui de Florianópolis, ligar Palhoça, Biguaçu, São José. Para Florianópolis, a gente hoje não tem uma ciclovia. A gente anda no acostamento, seja na contramão ou na mão. Muitas vezes, com o acostamento, com bastante buraco, vidro, carro parado, sem uma sinalização básica para que qualquer motorista de trânsito saiba que tem um ciclista trafegando por ali. Eu acho que assim, tudo começa pelas vias. Se a gente tiver uma via acessível para uma pessoa ir para a UFSC estudar, fazer o seu curso ali com meio de locomoção, com menor custo, que é o caso da bicicleta, a gente sabe que ela é o meio de transporte que tem o menor custo hoje no mundo. Não existe nenhum transporte que tenha maior economia do que o ciclismo, tendo apenas a Beira-Mar Norte. A gente tem ali 8 quilômetros de Beira-Mar Norte. Fora isso, quem mora em Biguaçu, quem mora na Palhoça, quem mora em São José, vai ter que pegar a Via Expressa, vai ter que tomar fino de caminhão, tomar fino de ônibus.
Passar embaixo da ponte.
Aliás, aqui em Florianópolis há uma tentativa
pois é.
de facilitar o uso da bicicleta no centro da cidade e nas adjacências, digamos assim, né? Mas o que a gente vê aqui no calçadão da Ercílio Luz, as bicicletas vão tomar o espaço ali junto com os pedestres no passeio público. Há uma divisão entre o passeio público propriamente dito e a ciclovia. Já em outro ponto da cidade, existe a faixa de bicicletas, a ciclovia, demarcada por aqueles tachões, né? E em alguns locais até que a gente vê fraco trânsito de bicicletas. Há algumas até reclamações.
E a ciclovia também que é utilizada, né, Rocha? Como caminhão, pessoal que deixa o carro parado.
Deixa o carro, o pessoal vê que não tem.
Principalmente então, na rua Trompovski, né? Ali é um absurdo.
Exato. Então você.
Frei Caneca
ali é um absurdo. Na
Frei
Caneca.
Deixa os caminhões ali de mudança.
Semana passada,
parado,
na Frei Caneca, Rocha,
por exemplo.
Eu vi um caminhão de mudança cortando pela ciclofaixa. É? Moto vindo atrás num corredor de moto, como se fosse aquilo ali um corredor de moto.
É, o que, que você diz sobre isso, João Paulo? Porque parece que confunde um pouco também até a cabeça do próprio ciclista com relação às regras de circular no trânsito como, de uma cidade como essa, que é Florianópolis, onde as ruas muitas vezes não comportam uma ciclovia, então o ciclista tem que compartilhar, né, com os carros, caminhões, ônibus, e em outros pontos ele tem uma ciclovia de um lado, em outros pontos ele tem uma ciclovia junto com o passeio público. Como é que você vê essa situação?
Além desse grande problema de espaço urbano, de estradas, de ciclovia, ciclofaixa, a gente tem a educação do motorista. O motorista da Grande Florianópolis, sem preconceito nenhum contra com relação à faixa etária de idade, mas os motoristas com muito mais experiências, geralmente quem trabalha aí com caminhão, com ônibus, carga e descarga, esse cara, ele muitas vezes, ele não tem nem noção do que é uma ciclofaixa. Somente porque tem alguns tachões ali, uma pintura diferente, ele muitas vezes não sabe que aquilo ali é feito exatamente para o ciclista. Ele não sabe que aquilo ali é feito exatamente para uma faixa de rolagem para a bicicleta não estar em cima da calçada ou estar ocupando espaço no trânsito. Eu vou dar um exemplo. Na última quinta-feira, a gente fez um pedal até o Campeche com um grupo. E no retorno, na Pequeno Príncipe, acho que todo mundo conhece, a gente tem uma ciclovia ali de baixa qualidade, a gente tem poste no meio da ciclovia, a gente tem ponto de ônibus no meio da ciclovia. Provavelmente o cara que inventou aquilo ali, o engenheiro que fez aquela obra, ele simplesmente, acho que ele nunca tinha subido numa bicicleta, porque tu botar um ponto de ônibus dentro de uma ciclofaixa, dentro de uma ciclovia, tu botar um poste, Tu não tirar esse poste dali, faz com que o ciclista tenha que desviar desse poste até o meio da estrada, voltar de novo para a ciclovia, correr o risco de cair com os tachões, ser atropelado ou algo do gênero. Mas o que eu ia me referir, tinha uma menina, deve ter aí perto dos 30 anos, correndo na ciclovia, e eu estava como capitão do grupo, eu estou na frente, o pessoal está atrás, a gente estava uns 40, mais ou menos umas 40 pessoas, e eu encostei a bicicleta do lado dela e falei: por favor, a senhora pode subir na calçada somente para o grupo passar? Não, isso aqui não é exclusivo para bicicleta. Isso aqui é exclusivo para pedestre, bicicleta ou qualquer outro meio de transporte. Totalmente insano. Uma pessoa de 30 anos, provavelmente estudada, provavelmente inteligente, com sotaque daqui, não é uma pessoa de fora. Então, não tem como ela não saber que aquilo ali é para ciclista. E pela ignorância, seja por a gente não fazer uma divulgação, seja por falta de instrução, essa pessoa está ali, ainda resmunga, ainda acha que tem a razão pelo trânsito. Então, tu imagina um caminhoneiro ali que está há 50 anos pilotando um caminhão. Ele estaciona o caminhão nele em cima da ciclovia ou da ciclofaixa, ninguém vai tirar ele dali de cima, a não ser que vá um policial ali e vá fazer uma notificação. Porém, 90% das ciclofaixas que a gente tem na Grande Florianópolis não tem uma plaquinha ali escrito, escrito não, sinalizado, proibido estacionar, proibido parar ou algo do gênero.
Então, falta uma padronização, mudar. A gente percebe isso, verdade. Né? Há uma tentativa de se criar espaço para o ciclista, para a prática do ciclismo, como meio de locomoção diária, mas a gente vê muitos problemas, né? E também pouca divulgação das obrigações do ciclista perante o trânsito, o modelo de trânsito que a gente tem, e vice-versa, né, das pessoas, dos motoristas e dos pedestres, com relação a entender a participação, a presença do ciclista nesse nosso trânsito que
Mas
já é bastante conturbado.
Mas o João Paulo tem razão. Se a gente for fazer rapidamente um retrospecto na nossa memória, nas ciclofaixas que nós temos aqui na capital, em qual das ruas aqui do nosso município que tem uma ciclofaixa sinalizada? Com uma placa dizendo que ali não pode parar, que ali é exclusivo para ciclista, Não tem. Hoje simplesmente fizeram algumas ciclofaixas, botaram ali os tachões e vamos.
Hoje é muito difícil um motorista de trânsito, um motorista de carro, caminhão, ônibus, pegar o código de trânsito brasileiro e sair folheando. É muito difícil. A gente só sabe que isso aí acontece quando esse cara tem que voltar para fazer uma reciclagem ou algo do gênero. Caso contrário, a instrução deles realmente é ruim. A gente não pode também culpar só os motoristas. Falta um pouco dos órgãos públicos divulgarem isso daí, fazendo uma cartilha. Por que eu falo isso? Porque 5 anos atrás não havia necessidade de ter uma ciclovia, uma ciclofaixa. A gente conseguia andar junto com o trânsito. A gente conseguia estar ali dividindo o espaço. Hoje a gente não tem mais isso. Então falta uma conscientização da população da mobilidade aqui dentro de Florianópolis, seja ela de carro, ônibus, caminhão, moto ou algo do gênero, para que a gente possa homogeneamente utilizar todas as vias. Quando tiver uma ciclofaixa, uma ciclovia, a gente utilizar. Mas quando não tiver, conseguir estar ali no cantinho da estrada e que a pessoa diminua a velocidade, desvie e volte a acelerar novamente. Rapidinho, um exemplo. Ano passado eu fiz uma viagem da Alemanha até a Itália. Foram 900 quilômetros pedalados em 11 dias. E teve alguns momentos que a gente não usou ciclovia. Não tinha. A gente, na saída dos Alpes ali, descendo para a Itália, tem uma parte que não tem ciclovia. Tu tem que entrar numa autopista. Tipo uma BR-101 da vida, não duplicada. Gente, é incrível como todos os carros diminuem a velocidade, porque tu não pode ultrapassar um ciclista a mais de 20 km por hora. Eles reduzem a velocidade, sinalizam com uma buzinada pequena, abrem na contramão, te desviam de ti e voltam de novo e aceleram. Assim, é muita educação.
É a conscientização da população. Eles são preparados para isso, né? Infelizmente, aqui no Brasil...
E é uma vida, né? Porque, na verdade, muitas vezes dentro de um veículo tem apenas um motorista.
Exatamente.
É a mesma questão. É uma vida no carro, uma vida na bicicleta. E aqui no nosso programa nós divulgamos muito, João Paulo, a questão da consciência do ciclista. Porque muitas vezes o próprio ciclista, ele anda na contramão em ruas que nós temos aqui, que tem trânsito de mão dupla. Às vezes ele está andando no sentido contrário daquela rua. Então, o ciclista ele também tem que se conscientizar de circular na mão do veículo, nunca na contramão, para poder também garantir um pouco a sua segurança. A gente vê muita dificuldade por parte das pessoas que querem andar de bicicleta, porque o risco de cair, sofrer um acidente é muito grande. Agora, é bonito também assistir e participar e ver. Você está circulando de carro, de repente você vê um grupo de ciclistas como este que você fundou e que você participa. E é muito bacana a gente ver nesses passeios noturnos os grupos de ciclistas, porque a gente vê muita organização, né? Muita ordem naquele momento ali, naquela atividade.
E até, Rocha, aproveitar o ensejo para o João Paulo falar um pouquinho mais para a gente aqui, para o ouvinte do Esportes na Rede. Como é que surgiu o Pedal Continente? Como é que funciona? Quem quiser participar, como é que faz? Como é que surgiu e como é que funciona hoje o Pedal Continente? Por onde que ele já passou? Fala um pouquinho mais para a gente aqui, para o nosso ouvinte, sobre o Pedal Continente.
O Pedal Continente ele surgiu... Na verdade, eu trabalho no ramo do ciclismo. Há 17 anos a gente tem uma loja de bicicletas na parte continental de Florianópolis, ao qual eu, porventura, pedalo praticamente todas as noites da semana. E junto com 2, 3 amigos eu me juntei e a gente começou a fazer um pedal noturno. Seja ele pela parceria ali, da amizade, de estar com os amigos, conversar, interagir, que o ciclismo fornece isso. A segurança. Tu ter 4 bicicletas sinalizando é muito melhor do que tu ter uma só. Tu ter 4 bicicletas ocupando um espaço na via é muito melhor do que uma. Então, a gente começou a fazer pedais durante a semana. Começamos numa terça-feira à noite. Em coisa de 3 meses a gente estava com mais de 30 pessoas pedalando. Fizemos um grupo ali via internet. Dentro desse grupo, a gente adicionando quem utilizava a bicicleta da forma correta, que é utilizando os itens de segurança, sinalização, capacete, tendo uma bike em bom estado, sempre revisada, para que tu não fique no meio da estrada ou que venha acontecer um acidente e tu acaba se envolvendo com um veículo motorizado. E deu tão certo que a gente está aí, completou o 4º ano sábado. A gente está com 367 inscritos no grupo. Durante a semana, a gente tem pedais terças, quartas e quintas de diferentes níveis, sendo que todas as noites a gente pedala aí de 40 a 70 pessoas. É muito difícil de fazer essa organização, de botar 60, 50 pessoas pedalando numa noite, mas a partir do momento que todos têm consciência, todos sabem o que está acontecendo, estão sinalizados, sabem o percurso, sabem os obstáculos, sinalizam para os ciclistas de trás, acaba sendo um pedal homogêneo, gostoso, prazeroso para que todos pedalem.
João Paulo, interrompendo um pouquinho, Rocha, quem quiser participar, como é que faz?
Então, o Grupo Pedal Continente, ele tem a base ali em São José, na rua Dom Pedro II, número 813, chama-se Ciclovio Bike. Ele pode chegar ali a qualquer hora do dia, né, no horário de expediente, deixar o e-mail dele, a gente cadastra ele no grupo, ou ele pode ligar pro telefone 3241-1763, que é o telefone também da loja, falar com a Sirlene, e deixar os dados dele ali. Ele vai ser adicionado no grupo e ele vai acompanhar os três níveis de pedais que a gente tem. Terça-feira é nível médio, é um pedal até 50 km. Quarta-feira é nível iniciante, que é o leve, para quem comprou sua primeira bicicleta, quer começar a fazer um pedal, não precisa mais de rodinha lateral. Esse cara
vai. O Henrique precisa ainda. O Henrique tá precisando de rodinha lateral, né, Henrique?
Agora já mudei, já. São quatro rodas.
Né? Ah, então tá bom.
A gente faz o pedal nível leve, que é muito legal para quem tá começando. Tem um filho ali de 15, 16 anos, quer botar ele na rua para pedalar, tem um pouco de insegurança com relação a trânsito ou a qualquer problema de furto. Vai ali, começa a pedalar com o grupo. A gente tem os capitões que estão abrindo e fechando o grupo. E um pessoal muito mais experiente que quem está começando, obviamente, que vai passar as informações sobre troca de marcha, utilização do freio dianteiro e freio traseiro, como se comportar no meio de um grupo, como se comportar onde não tem uma ciclovia ou uma ciclofaixa. Faz com que ele entre num nível médio ou um nível forte de pedalada, já pelo menos sabendo as instruções de trânsito para evitar qualquer acidente. E na quinta-feira a gente tem o mesmo pedal de terça, que é o médio, só que a gente evita paradas. A gente faz um pedal um pouquinho mais forte e a quilometragem às vezes aumenta um pouquinho. Na quinta-feira a gente tem um pedal exceção, que é o pedal de 7,5. Geralmente é o pessoal que compete, nível catarinense, nível brasileiro, nível mundial. Essa galera geralmente é trilha, estrada de chão e é um negócio pesado. Então não fica muito a par do grupo, mas tem um pessoal ali que acaba se desviando e entrando na linha de competição. Basicamente é isso daí, é dessa forma que acontece. Todos são bem-vindos, desde que tenham uma bicicleta, tenham o seu equipamento de segurança em mãos, que é sinalização dianteira e traseira e capacete.
Eu ia te perguntar sobre esse pessoal que compete, porque nós temos aqui em Santa Catarina um dos trajetos, um dos percursos mais importantes do ciclismo brasileiro, que é o Tour de Santa Catarina, e que atrai ciclistas e grupos de ciclistas, clubes de ciclismo de todos os lugares do país e da América do Sul, né? Você já viu alguma revelação saindo aí do seu grupo Pedal Continente para participar não só deste, como de outros eventos de competição?
A Volta de Santa Catarina é uma volta que utiliza um tipo de bicicleta chamada Speed, Road. É uma bicicleta que ela é desenvolvida somente para linha urbana, somente para o asfalto. Esse é um tipo de bicicleta diferenciada. Só utiliza esse tipo de bicicleta quem foca uma preparação física diferenciada, porque é uma bike que exige um pouquinho mais de preparo físico, um pouquinho mais de força, e o treinamento dela é em beira de estrada. Outro vai fazer a 401, que a gente sabe que tem muito ciclista, quem passa por lá em qualquer hora do dia
tem bastante.
Sabe que tem
verdade.
Bastante gente.
Eu moro por lá, vejo constantemente.
Então, esse pessoal aí é o pessoal que foca Ironman, o pessoal que foca a Volta de Santa Catarina, algumas etapas aí de ciclismo que a gente tem na Grande Florianópolis, como Rick Record em Balneário Camboriú, subida do Morro da Cruz aqui na Grande Florianópolis, que são provas que já estão no calendário anual aí de Santa Catarina ou até mesmo do Brasil. O foco do Pedal Continente é mountain bike. São bicicletas que têm um pneu mais largo, tem amortecimento na dianteira, tem um número de marcha muito maior, geralmente peso é um pouquinho acima porque é uma bicicleta mais robusta, mas o foco dela é misto. Ela pode andar 50% na linha urbana ou 50% na linha off-road. Então a gente tem revelações no ciclismo de mountain bike. A gente tem, vou citar alguns exemplos rápidos aqui, William Belmonte, Gabriela, que foi campeã catarinense 2012 de mountain bike. É uma atleta aí que correu uma etapa do Mundial no Chile, ficando aí na sexta posição, que é uma posição muito difícil de algum brasileiro conseguir. Dentro de Santa Catarina, são dois atletas que eu destaco, que é o William Belmonte e a Gabriela, mas a gente tem nos outros grupos e em Santa Catarina inteira muita gente de qualidade, muita gente que é promessa aí para um mountain bike nacional, até mesmo mundial. Obviamente que a gente tem um déficit aí que é apoio de empresas, do próprio governo, que o ciclismo hoje ele não é muito bem visto ou desenvolvido no Brasil. Para a gente conseguir um apoio para um atleta, patrocínio, é uma empresa que possa ajudar esse cara aí para um campeonato, é muito complicado. Se não for as lojas de bike, é muito difícil uma outra empresa entrar aí com apoio. A gente tem esse déficit, mas a gente está melhorando. A cada dia que passa, isso evolui. Um exemplo é a gente estar aqui fornecendo uma entrevista para vocês numa rádio que eu acredito que seja a primeira vez que tem alguém aí do ramo do ciclismo. Isso é uma evolução. Isso aí a gente tem que soltar fogos, porque está entrando no calendário, está entrando aí na cabeça das pessoas que o ciclismo, o mountain bike, o translado aí do dia a dia para o trabalho é um produto que vai ter que entrar no mercado, chegou para ficar, e a gente acompanha isso aí com a evolução dos grupos. Hoje o nosso grupo aí pedala aí com 40, 50 pessoas.
João, deixa eu te fazer uma pergunta, duas perguntas na verdade, antes que a gente finalize a nossa participação, já te agradecendo mais uma vez aí pelo carinho e pela tua atenção. Os percursos desses grupos que vocês têm nas terças, quartas e quintas-feiras, como é que eles são definidos? Seria a minha primeira pergunta. E para aquele praticante, aquele cara que gosta de bicicleta, quer começar no ciclismo, quanto é que custaria em média hoje para ele adquirir? Estou te fazendo uma pergunta que eu tenho muito interesse, porque eu vou te ser sincero, é um negócio que eu acho muito bacana. Esses grupos de ciclismo, o Rocha citou agora anteriormente, eu acho muito bacana, todos iluminados, todos com segurança, a prática do esporte, a prática saudável do exercício, eu acho isso muito legal. Quanto é que custaria hoje, por exemplo, para eu comprar uma bike legal, né, e todos esses equipamentos de segurança? É um investimento muito alto?
Hoje, a partir de R$400, tu pode ter uma bicicleta para te fazer uma locomoção ali urbana, seja ela até 10 quilômetros, então é uma bike para pedais curtos. A partir de R$400 tu tem uma bike. Entrar no grupo, pedalar conosco, fazer um mountain bike, pegar estrada de chão, fazer uma quilometragem de 40, 50, até 100 quilômetros em um dia.
Aí tem que ter uma bicicleta especializada.
Tu precisa ter uma bike de melhor padrão, mas a partir de R$1.000 tu consegue ter uma bike dessa. Isso são bicicletas que tu pode comprar em qualquer bike shop, qualquer loja de bicicletas, com parcelamento em até 10 vezes sem juros. Não é impossível uma pessoa ter uma bicicleta. Porém requer aí buscar algumas informações, estudar um pouco aí via internet, não deixar de comprar uma loja, comprar bicicleta numa loja de bicicletas, onde vai ter uma pessoa focada no atendimento dele, focada em vender o produto que ele está precisando, para que ele não se equivoque e leve um produto errado. Mas não é muito difícil tu começar. Hoje, itens de segurança, com R$80 tu consegue equipar toda a tua bicicleta, seja ela com iluminação, segurança, que é um capacete, e squeeze de água com suporte de garrafa de água. Com R$100 tu consegue equipar a tua bicicleta. Então hoje, para te participar de um grupo com R$1.100, tu participa assiduamente, sem a bicicleta te dar algum problema, te dar manutenção. Alguns aqui acredito que nunca andaram com bicicletas atuais. São bicicletas que hoje desenvolvem muito bem.
Eu acho que o nosso único atleta aqui é o Rocha. O Rocha é atleta do Campeche. Pedala, caminha.
Eu já tive bike, agora estou pensando em comprar outra para poder acompanhar o meu filho aí numas pedaladas, né? Porque ele está ficando fera e a gente tem que ir junto, né?
Não pode ficar para trás.
Ah, muito bacana. E só para a gente finalizar, os percursos, como é que são definidos?
Então, eu juntamente com os capitões, a gente combina quem que vai puxar o pedal na terça, quem vai puxar na quarta, quem vai puxar na quinta. Entre 7 da manhã e 9 da manhã a gente faz o percurso, cria o percurso, monta esse e-mail, envia para o e-mail dessa pessoa que deixou o cadastro dela com a gente, joga nas redes sociais também, e esse cara se orienta, se programa, se alimenta legal durante o dia, prepara seu equipamento, carrega a bateria do seu farol, e 8 horas da noite aparece na frente da Ciclovil Bike, é dali a nossa saída, e aí a gente vai curtir aí, seja linha urbana, seja estradões de chão, e provavelmente um pedal homogêneo que ele vai gostar bastante.
Então eu já quero deixar aqui para o pessoal que está na audiência, Ciclovil Bike também está no Facebook, né, João Paulo?
Exatamente.
Ciclovil Bike no Facebook, onde estão ali os eventos e as atividades ciclismo.
Isso, todas as informações que a gente posta, tá, via e-mail para esse cara que está participando do nosso grupo, elas vão estar disponíveis no Facebook. Então, mesmo que tu ainda não esteja participando, tu pode adicionar Ciclovil Bike no Facebook e estar acompanhando ali os pedais de terça, quarta, quinta, as fotos do dia seguinte, os eventos do final de semana, os passeios ciclísticos que a gente promove junto com empresas, que é o exemplo do próximo domingo, que a gente vai ter um passeio ciclístico, que é dia 22, às 10 horas da manhã, em frente ao Floripa Shopping. É um percurso de 7 quilômetros. A gente está fazendo esse pedal exatamente para mostrar para o pessoal daquela região ali, do Monte Verde, que o ciclismo precisa ser respeitado, que as bicicletas estão indo e vindo o tempo inteiro, que é um carro a menos cada ciclista que está ali em cima. Isso faz com que o nosso esporte seja um pouquinho mais respeitado e que todos tenham a oportunidade de praticar, porque é muito legal, a saúde só agradece com isso.
Maravilha, João. Só reforçando então, 3241-1763 é o telefone da Ciclovil Bike.
Exatamente.
Falar com a Sirlene, quem tiver interesse. Nós aqui sugerimos, indicamos, aconselhamos, porque é um grupo muito bacana, muito organizado e que estimula muito a prática do ciclismo, com essas bikes maravilhosas que a gente vê pelo trânsito. E eu acho que para finalizar, a gente pode terminar com essa frase agora do João Paulo. Uma bicicleta a mais no trânsito é um carro a menos. Então, é uma dificuldade a menos que nós temos e que teremos futuramente muito maior com esse nosso trânsito entupido. Então, quanto mais bikes no trânsito, muito melhor. João Paulo Souza Ramos, capitão do Pedal Continente, muitíssimo obrigado pela tua presença. Conte sempre com a gente, meu querido.
Agradeço a Rádio AL e a todos presentes aqui no estúdio pela oportunidade de estar divulgando o esporte, não só o esporte, mas o meio de transporte aí para Florianópolis, e que a gente fique um pouquinho mais tranquilo com um carro a menos aí na população. Pratique saúde, pedale.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.